DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia, bem-vindos a este jornal. Em São Tomé e Príncipe, paralisação no banco de urgência do Hospital Aires de Menezes afeta utentes.
Criança de nada vem para o hospital doente, com vômito e manhã. Se criança morrer na estrada, quem vai assumir? Só o ministro assume.
Relatório denuncia nova onda de detenções e mortes no Tigray, Etiópia. Ainda neste jornal, olhamos para o legado de Cesária Évora. A diva dos pés descalços morreu há 10 anos.
Ela deixou um repertório musical muito forte. O mundo inteiro gostou e nós temos que proteger isso e promover isso cada vez mais.
São os destaques desta emissão, esta sexta-feira, com a apresentação de Cláudia Marques. Os profissionais de saúde do Banco de Urgência do Hospital Aires de Menezes cumpriram esta quinta-feira o quarto dia de paralisação dos serviços por alegarem falta de condições de trabalho. A decisão apanhou de surpresa muitos são-tomenses que procuram assistência e lançam queixas ao atendimento médico. Ramuzel Graça.
O governo santomense falhou no cumprimento do memorando de entendimento assinado a 19 de novembro com o Sindicato dos Médicos e Enfermeiros, que previa melhoria de condições de trabalho em 4 semanas. Por isso, a paralisação começou na segunda-feira. Contudo, casos considerados graves estão a ser atendidos, mas há queixas em relação ao atendimento médico.
Vira humana, a gente compra, ainda uma criança de nada vem para o hospital doente, com vômito de manhã, sai daí do banco, vem até aqui para mandar a criança para o posto. Se a criança morrer na estrada, quem vai assumir? Só o ministro assume.
A situação de médico é péssima.
A situação deixa furioso, sobretudo, quem percorre longas distâncias até ao centro da capital, onde situa-se o maior hospital do país.
Chegou aqui, nenhum maqueiro não quer pegar com mão porque está em greve. Fomos chamar maqueiro, o maqueiro disse que ele não pode pegar porque está em greve. Isso é normal? Isso não é normal? Não somos culpados de greve?
Os profissionais de saúde reclamam a falta de condições de trabalho no banco de urgência do Hospital Aires de Menezes, reabilitado em 2010 com o apoio de Taiwan. Bem-vinda Cruz, presidente do Sindicato de Médicos e Enfermeiros, desabafa.
Nós estamos a tentar fazer a nossa parte, e só que agora nós ficamos cansados, já estamos saturados. Tem que melhorar depois para a gente retomar.
Enquanto não vier para pôr climatização, trazer o marceneiro para dar um jeito na porta, para a gente ter a porta fechada, são coisas mesmo básicas que eu acho que nós não devíamos chegar a esse ponto.
Bem-vinda Cruz conta que o banco de urgência constitui um atentado à saúde pública, integridade física dos médicos, enfermeiros e auxiliares.
Doentes vomitam, nós estamos lá dentro com todo esse cheiro. Esse banco de urgência, foco, diversão, porque aqui entra todo mundo, pessoas com úlceras, pessoas a passar mal com diarreia. Nós estamos com o rato, que é mais uma classe dos profissionais. Baixo de chão do hospital, os ratos, o rato furou, já foi produzido.
E a médica sindicalista vai mais longe.
O que nos incomoda é essa falta de oxigênio que nós não temos enquanto estamos a trabalhar. Nós trabalhamos com tanta dificuldade que de vez em quando tu sais de casa e dizes, mas e tu ir para o hospital? Quer dizer, eu venho porque tenho que vir.
Reagindo à situação, Edgar Neves, ministro da Saúde, diz que a paralisação dos profissionais da saúde pode ser considerada um crime.
Quando se paralisa, em parte ou não, o setor essencial que são as urgências, isto normalmente pode ser equiparado à negação de prestação de socorro.
Já o primeiro-ministro Jorge Bom Jesus justifica que o problema de saúde é uma consequência de ausência de verbas para tantas necessidades urgentes do país.
Nós precisamos de, para resolver muitos problemas, para implementar muitos projetos, precisamos de financiamento.
As greves dos profissionais de saúde para exigir melhoria de condições de trabalho são uma constante em São Tomé e Príncipe. Ramuzel Graça, de São Tomé e Príncipe, para DW.
está satisfeito com o atendimento prestado e as condições das instalações dos serviços de saúde no seu país? Foi a pergunta que lançamos hoje aos nossos ouvintes. Cacinda Figueiredo diz que os serviços de saúde em instituições do Estado em Angola são um desastre. Falta quase tudo. Insuficiências de profissionais, escassez de material como luvas e seringas e, como se não bastasse, falta de medicamentos em todas as unidades sanitárias do país. E mais à frente voltamos ao espaço do ouvinte com mais comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O Congresso do Partido de Renovação Social da Guiné-Bissau foi adiado pela segunda vez, desta vez para janeiro, devido a dificuldades logísticas da organização. A Comissão Política Nacional deliberou igualmente que os delegados eleitos na diáspora possam participar no Congresso e realizar o voto eletrónico através de videochamada. Na corrida à liderança do partido estão 13 pessoas, entre as quais o secretário General cessante Florentino Mendes Pereira e o atual ministro das Pescas, Mário Fambé. Continuando pela Guiné-Bissau, os órgãos públicos de comunicação social do país iniciaram ontem uma greve de 5 dias para exigirem melhores condições de trabalho. A greve foi convocada pelo Fórum dos Órgãos Públicos da Comunicação Social e vai abranger a rádio e televisão nacionais, o jornal Nupincha e a Agência de Notícias Guinense. O sindicato exige o pagamento de salários em atraso, efetivação de técnicos e jornalistas, reposição de subsídios e melhorias dos ordenados. Um relatório sobre terrorismo publicado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos inclui Moçambique numa lista de portos seguros para terroristas. Moçambique é considerado como um país com capacidades inadequadas de governação, onde os terroristas fizeram local de abrigo. Segundo o documento, a violência causada pelo grupo terrorista resultou na morte de cerca de 1.500 pessoas e na deslocação de mais de 500 mil no ano de 2020. Os Estados Unidos consideram que Moçambique não tem uma estratégia de contra-terrorismo. Em Angola, as polémicas declarações de João Lourenço, onde o chefe de Estado relativiza a fome, continuam a mexer com o país. O conjunto de organizações de sociedade civil, Plataforma Sul, considera que o presidente demonstrou falta de compromisso ao atacar as reais causas da fome e malnutrição no país.
As palavras preferidas por Vossa Excelência são um insulto direto a todas as famílias que perderam os seus entes queridos por causa da fome. Afinal, desde que a sociedade civil começou o alerta, se o Estado angolano se tivesse posicionado e providenciado a necessária ajuda com o apoio da comunidade internacional, a maior parte das pessoas não teria perecido.
As palavras são da pesquisadora Cesaltina Abreu em conferência de imprensa esta quinta-feira. Em Cabo Verde, o setor dos transportes descostou da agenda da segunda sessão plenária de dezembro no Parlamento, que termina esta sexta-feira. Os dois partidos da oposição, PAICV e o CID, apontaram ontem problemas nos transportes no arquipélago e pediram transparência e gestão criteriosa. Já o governo mostrou melhorias e garantiu que o setor caminha para a estabilização. Esta sexta-feira, na sessão plenária, vai ser realizada o debate com o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva sobre transformação digital e economia digital em Cabo Verde.
DW África. Deutsche Welle.
Um relatório conjunto da Amnistia Internacional e da Human Rights Watch denunciaram uma nova onda de detenções em massa, assassinatos e expulsões forçadas de habitantes do Tigray, região do norte da Etiópia. As duas organizações não governamentais entrevistaram 31 pessoas por telefone, incluindo 25 testemunhas e sobreviventes, bem como familiares de detidos e expulsos, que descreveram uma onda de abusos por parte das forças de segurança e milícias na região de Amhara. Devido aos combates em curso, centenas de milhares encontraram refúgio em cidades mais a sul. Muitos residentes desejam regressar a casa, mas alguns não dispõem de meios para o fazer. Outros sabem que já não têm para onde voltar. Não há nada para comer. Temos filhos e não há roupa. As pessoas deixaram as suas casas sem os seus pertences. Dizem-nos que é seguro voltar, mas para que voltar? Eles incendiaram as nossas casas. Temíamos pelas nossas vidas, não sabíamos se eles nos iam matar. Tínhamos os nossos filhos conosco, tivemos medo. À noite estava muito frio, estávamos com fome, com sede, perdemos tudo. A maioria dos deslocados pelo conflito são agricultores. Longe dos seus campos, muitos ainda não conseguiram colheitas maduras, diz Orkalemo Akostré, chefe do Departamento Agrícola de Norte Chiwa. Chegaram na altura em que as culturas estavam maduras e prontas para serem colhidas, por isso destruíram-nas. Não só as culturas que ainda não tinham sido colhidas, como também levaram as que já tinham sido colhidas. Noutras zonas, agricultores e milícias também pararam a colheita e juntaram-se à guerra. Entre situações precárias em Tigray, Afar e Amhara, a guerra continua. Lalibela, conquistada pelas forças militares durante alguns dias, caiu novamente nas mãos de separatistas da região do Tigray, enquanto combates pesados prosseguem a norte de Dessie. Os apelos da comunidade internacional ao cessar-fogo e às negociações, apesar dos esforços ativos da União Africana, não conseguiram abrandar o conflito. No terreno, os sentimentos de vingança, discurso de ódio e ressentimento interétnico estão mais vincados do que nunca. A região de Tigray é palco há mais de um ano de um conflito violento que opõe o governo e a Frente de Libertação do Povo Tigray. O Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas vai realizar uma reunião extraordinária esta sexta-feira sobre o conflito etíope e a grave situação dos direitos humanos no país. A diva dos pés descalços, Cesária Évora, morreu faz esta sexta-feira 10 anos. O produtor musical, que trabalhou por cerca de 27 anos ao seu lado, entende que Cabo Verde ainda não aproveitou da melhor maneira o legado da cantora. Em entrevista à DW África, Joe da Silva diz que a construção do Museu Cesária Évora seria a melhor homenagem à artista que colocou a cultura cabo-verdiana no mapa do mundo. Começamos por perguntar a Joe da Silva se Cabo Verde fez o suficiente para homenagear CIS.
Acho que não, porque Cabo Verde não está a aproveitar como deve ser. Temos muitos turistas a vir aqui na Ilha da Cesária à procura justamente da história da Cesária, e o que existe é muito minimalista, não é nada extraordinário. Então já há muito tempo que estamos à espera de um real museu cultural onde é que as pessoas podem encontrar coisas que têm a ver com Cesária, mas ainda isso não se realizou.
O que é que está a dificultar o avanço, a concretização desse museu?
Ah, é vontade, porque economicamente é claro que o museu tem retorno, porque nós vemos números de turistas aumentar cada vez mais. E sabemos que o museu vai, certamente em 5 anos, recuperar os investimentos. Então, para mim, é só uma questão de vontade dos políticos para fazer isso, porque economicamente é viável. Qualquer pessoa que conhece a história de Cesária e o que se passa com Cesária em Cabo Verde vê que é viável ter esse museu.
Qual seria a melhor forma de homenagear a Cesária em Cabo Verde?
Eu penso que primeiro é ter um lugar digno onde que as pessoas podem encontrar a história de Cesária e poder viver, vamos dizer, música dela e através dela descobrir a cultura de Cabo Verde, porque é isso que Cabo Verde deve aproveitar justamente do sucesso da Cesária para promover a sua cultura através dela. E isso ainda não está feito.
Na sua opinião, enquanto produtora, qual é o maior legado que a Cesária deixou para o mundo, particularmente para os cabo-verdianos?
Eu penso que ela deixou um repertório musical muito forte. Ela pôs em evidência a força dos nossos autores-compositores. Então, todo esse repertório não deve ser perdido, porque o mundo inteiro gostou de tudo isso e nós temos que proteger isso e promover isso cada vez mais.
Acha que os músicos da nova geração estão a seguir os passos da Cesária Évora na promoção da identidade cabo-verdiana?
Sim, alguns estão, porque temos ainda jovens cantoras de moda, de coladeira, que refere sempre a Cesária e que Cesária é um exemplo a eles. Há uma nova geração que está mais na música urbana, que eles seguem menos esse passo, mas eles são respeitosos do que Cesária fez. Eu penso que não, que os músicos de Cabo Verde têm muita admiração para ela.
Trabalhou com ela durante 27 anos. Como é que era Cesária?
Cesária era uma pessoa excepcional, porque era uma mulher muito livre, fazia o que lhe apetecer, quando quer e como quer, e que nunca fez nada para agradar o mundo. Era Cesária, e se uma pessoa gosta, gosta, se não gosta, paciência. Isso era muito forte, porque é raro de ver um artista que não tenta agradar. Ela fazia o que gostava e, pronto, se pessoas gostam, também. E também a simplicidade. Ela mesmo com sucesso nunca mudou, e ela mesmo dizia que não sabia mudar, que para ela cantar num grande sala na qualquer país ou cantar nos bares de Mindelo era igual, ela metia mesma emoção, mesma forma de cantar.
Ouvimos uma entrevista com o produtor Joe da Silva sobre os 10 anos da morte da cantora Cesária Évora. A entrevista foi conduzida por Braima Daram.
DW Notícias.
Um estudo de dois institutos de investigação de segurança alerta que o Senegal é vulnerável a grupos extremistas que tiram partido da extração de ouro no leste do país, uma região que tem tido ausência do islamismo radical. A falta de rastreabilidade dos recursos que financiam a extração de ouro e os derivados da comercialização alimenta os riscos de financiamento do terrorismo, frisa ainda o documento. O Quênia confirmou um surto do vírus da gripe A em plena pandemia de Covid-19 e após a detenção dos primeiros casos da nova variante Omicron. Segundo o Instituto de Pesquisa Médica do país, o vírus está a circular entre a população e as crianças podem estar a contaminar os adultos. Nas últimas semanas, as autoridades quenianas também detectaram aumentos no número diário de casos confirmados do novo coronavírus. Até agora, o Quênia vacinou apenas cerca de 10% dos adultos contra a Covid-19. A NATO alertou a Rússia que uma nova agressão contra a Ucrânia terá consequências maciças e um preço alto. A organização militar apelou que Moscovo proceda a uma redução imediata da tensão com Kiev e retirar as suas forças. A NATO voltou a assegurar que a relação com Kiev é uma questão que diz apenas respeito à Ucrânia e aos 30 aliados.
DW Espaço do Ouvinte.
E quisemos saber se está satisfeito com o atendimento prestado e as condições das instalações dos serviços de saúde no seu país. Rosário Ntepa escreve-nos de Sofala, em Moçambique, e diz: estou pouco satisfeita e muito triste pelos serviços prestados por funcionários da saúde no meu país, aliás, pelo governo moçambicano. Já Alex Fombe diz: aqui em Tete, em Moçambique, ir ao hospital é perda de tempo, porque lá só tem paracetamol e para conseguir é só nas farmácias privadas. Antunes Menezes também diz: não estou satisfeito. As notícias ficam por aqui. Da minha parte, foi um prazer ter estado consigo deste lado ao longo de toda a semana. Desejamos a todos um ótimo fim de semana.